Muito bem. Então, na outra semana, nós paramos na história do... na história de Avimelech. Então, vamos só repetir rapidinho o que aconteceu. A Torá contou o seguinte, que naquele tempo, e nós vimos naquele tempo, foi logo depois da festinha de 2 anos de Yitzhak, quando ele desmamou. Veio o Avimelech, que era rei dos filisteus, e o Fichol, que era o ministro de guerra dele, o general de guerra. Então vimos que Avimelech é nome da profissão, do posto. Se chama Avimelech igual faraó, igual Kaiser, igual César. E Fichol também, a mesma coisa. Fichol é o nome da profissão dele. Eles vieram e falaram para o Abraão, sabe, Deus está com você em tudo aquilo que você faz. Então agora nós queremos que você jure em nome de Deus que você não vai ser falso nem comigo, nem com meus filhos, nem com meus netos. E com a bondade que eu fiz com você e a terra que nós estamos deixando você morar, ele morava lá na região deles, então você vai fazer esse juramento para nós. E aí Abraão em seguida fala no Rishavea, eu, de fato, juro. Aí o Abraão reclamou para Avimelech, já que vamos fazer um tratado de paz, então vamos reclamar do que nós temos direito. E reclamou, olha, vocês, os seus servos, Avimelech, roubaram um poço de água meu. Aí Avimelech falou, não sabia, estou sabendo nada que aconteceu, ninguém me contou. Só agora que eu estou ouvindo você contar isso. Aí o Abraão pegou rebanho e gado e deu de presente para Avimelech. Eles fizeram um pacto. O Abraão separou desse rebanho 7 ovelhas. E o Avimelech perguntou, o que são essas 7 ovelhas que você separou? E ele disse que você vai pegar essas 7 ovelhas da minha mão e elas vão ser uma testemunha que esse poço aqui fui eu que cavei. E até mencionei na outra aula que os descendentes de Avimelech fizeram uma estátua, umas esculturas, uma imagem dessas 7 ovelhas depois que elas morreram, para ficar sempre lá de prova desse juramento que Abraão fez para ele. Embora, né, interessante, embora as ovelhas que Abraão estava dando eram para comprovar que esse poço é meu, não o juramento que eu estou fazendo de tratado de paz. Mas sempre os outros lados entendem como eles querem. Eles pegaram, e aí nós vimos também como que essas ovelhas provam que o poço é dele. Enquanto elas pertenciam a Abraão, quando elas chegavam perto do poço, a água subia para elas. E a partir do momento que o Abraão deu para Avimelech essas ovelhas, elas chegavam lá perto e não acontecia mais nada. Então ele falou, não vai achar que é uma magia ou coisa assim, que só... que as ovelhas fazem a água subir, não são as ovelhas, depende a quem elas pertencem. Por quê? Porque esse poço é meu e por isso Deus está me ajudando. Aí por isso ele chamou o nome do lugar Be'er Shava. Chamou o nome do lugar Be'er Sheva, porque lá eles fizeram um juramento entre eles. Be'er Sheva significa poço, Be'er, poço, Sheva, juramento. Poço do juramento. Então eles fizeram lá esse acordo. Muito bem. Isso foi o que nós vimos e explicamos um pouco mais de detalhes a respeito dessa história. Faltou falar mais alguns detalhes. O Pasuk começa aqui contando para nós Vayhi Ba'et Ha'hi. E foi naquele tempo. Naquele tempo, como eu falei agora há pouco, no momento que a festinha de Yitzhak aconteceu. E aí? Tá bom, teve a festa do Yitzhak. O que, que de repente aconteceu? Que Avimelech vem falar com Abraão por causa da festa. O que aconteceu foi o seguinte. Tem mais um fator que aconteceu agora há pouco. Vayhi Ba'et Ahi foi naquele momento. Momento do quê? Então vamos virar as páginas para trás. Vamos ver o que aconteceu logo antes disso. Logo antes disso não foi a festinha do Yitzhak. Logo antes disso foi a expulsão do Ismael de casa. Lembra, logo depois da festa, a Sará percebeu que o Ismael está dando más influências para o Isaac. E aí ela falou para Abraão, manda embora ele e a mãe dele. E o Abraão, num primeiro momento, ficou meio assim, chocado, faça ou não faça. A última vez, quando eu mandei só a mãe, não tinha ainda o filho, mas quando eu mandei a Hagar, eu não mandei nada. Quando no passado, aconteceu que a Sará falou e colocou a Hagar no lugar dela, porque ela estava já começando a achar que é dona do pedaço, ela se sentiu oprimida, fugiu daqui. E naquela vez Deus cobrou de mim sobre isso, não gostou que aconteceu esse fato. E agora, de repente, vou mandar ela embora. E aí Deus fala para Abraão, opa, tudo o que a Sará falar, ouça o que ela está falando. Agora tem que de fato fazer o que ela está falando. 17. Ismael tinha 17 anos, por que tem que colocar ele para fora? Porque ele está, de fato, colocando o Isaac em perigo. Nós vimos vários perigos, se é perigo espiritual, se é perigo material. Ele está colocando o Isaac em perigo, então, de fato, é para mandar embora tanto o Ismael como a mãe que está mal influenciando o seu filho. Logo depois desse acontecimento, o Avimelech e o Fichol vêm fazer um acordo de paz. O que aconteceu? Nesse momento... Ah, beleza, obrigado. Nesse momento onde o Ismael foi colocado para fora de casa, ficou muito claro, muito definido, que o herdeiro único e total de Abraão é Isaac. Até agora não sabíamos direito. Tanto é que era um dos motivos que a Sara falou. A Sara falou, ele não vai herdar, o Ismael não vai herdar com o meu filho. Estava começando a ter uma certa confusão. Ele é filho do Abraão, é verdade, mas ele é filho da escrava. Ele não faz parte da família aqui. Ele não tem direito à herança. Então, logo depois que ficou definido agora quem é que é o herdeiro com O maiúsculo de Abraão, Isaac, e por conseguinte, a terra vai pertencer a ele e toda a herança espiritual vai pertencer a ele. Opa, Avimelech fala, deixa eu chegar lá e negociar. Eu preciso fazer um acordo de paz. E fala para o Abraão que eu gostaria que você lembrasse para sempre a bondade que eu fiz com você. Eu deixei você morar aqui. Olha que bonzinho que eu sou. Não era aqui um acordo apenas Avimelech Abraham. Para fazer um acordo desse, para que Avimelech só vir falar com Abraham? O Avimelech estava olhando um pouco mais distante. O acordo dele era um acordo com descendentes, com uma nação que está saindo desse berço com essa criança de 2 anos. De alguma forma, não sabemos como, de alguma forma, o Avimelech, de alguma forma, ficou sabendo do futuro que espera o Isaac. Ou seja, promessas foram feitas para Abraão, diretamente por Deus, que o Isaac vai gerar uma nação grande, importante. Então, ele precisa ficar esperto agora, porque isso daqui, esse filho, essa criança que está aqui, vai gerar uma descendência muito importante. E uma descendência que eu preciso agora já garantir um bom relacionamento com eles. Ismael foi para o meio do deserto. Lembra que a gente contou? Ele foi para o meio do deserto, depois o Abraão foi visitar ele uma vez, depois foi de novo, mas as duas vezes não estava em casa. Então, a partir de agora, Ismael não está mais nessa casa. Abraão está bem velhinho, já tem 100 anos. Não sabe ainda quanto tempo ele vai viver. Está velhinho. E por conseguinte, todo o futuro dessa família está no Isaac. Então, vou fazer um acordo de paz com o Isaac. Ó, Isaac não tem idade ainda, então eu faço com Abraham, garantindo o que vai acontecer com Isaac. O Rav Hirsch faz uma observação muito curiosa aqui. Aqui nós notamos qual o grau de confiança que as pessoas tinham na educação que Abraham dava para os seus filhos. Eles tinham certeza que o que o Abraham ordenar aos seus filhos vai ser feito. Avimelech e Fichol têm confiança total que aquilo que o Abraham falar aos filhos, os netos, os bisnetos, não interessa. Eles vão cumprir. Se fizer um acordo de paz, está fechado. Avimelech exige um juramento desses do Abraham. Mas Avimelech em nenhum momento aqui ousa jurar em nome nem dele, quanto mais dos filhos dele. E o Abraham, que é esperto, não exige isso. Não exige, Avimelech, peraí, como você quer que eu jure? Jura você também. Ele já sabe que não vale muito a palavra da Avimelech. E muito mais ainda, ele sabe que se Avimelech jurar pelos filhos, não quer dizer absolutamente nada. E por isso Abraham não exige um juramento pelo lado do Avimelech. Os filhos de Abraham nunca abrem mão da palavra deles. E se eles fazem um acordo, e se eles falam, eles cumprem. Não, isso é veracidade de Abraham. É verdade que por um certo lado, às vezes, você vai falar, é trouxa. É verdade. Mas não é. Não é por esse fator. É uma pessoa ética e verdadeira, exatamente. Exatamente. Então ele vai cumprir até o fim. Se o meu lado é que eu prometi fazer paz, eu vou fazer paz. Ah, o outro está atirando, não interessa, eu jurei a paz. Até que chega um ponto que fica intolerável, mas os filhos de Abraham sempre foram conhecidos por isso, mesmo na época do segundo templo eram conhecidos. Eles falam, fazem. Eles dão a palavra, é por eles, pelos filhos, netos, bisnetos, pode ter tranquilidade que está garantido. Outra coisa interessante aqui que nós mencionamos, mas não explicamos, a linguagem usada aqui, juramento, Rishav Ali, jure para mim, vem da mesma linguagem, do mesmo radical, do número 7. Sheva. Be'er Sheva não é posto do 7. Be'er Sheva é posto do juramento. Embora Sheva também é número 7. Mas aqui a intenção é juramento. Qual o conceito de juramento estar ligado com o número 7? O Rav Hirsch fala que, de fato, o juramento vem do número 7. O conceito é do número 7. Por que número 7? Deus criou o mundo em 6 dias. Então, durante 6 dias, você vê as mãos de Hashem trabalhando. No 7º dia, Deus deixou de trabalhar. E ele criou um dia, estabeleceu um dia que é uma lembrança à existência de Hashem não revelada. Ou seja, você não enxerga ele, mas você sabe que ele criou tudo isso nos 6 dias. Ou seja, o número 7 indica que Deus é o criador do universo, mas ele é oculto. Muito bem. E o que isso tem a ver com juramentos? Juramento significa quando a pessoa se subjuga completamente à justiça divina. Olha, eu estou me entregando nas mãos de Deus se alguma das palavras do meu juramento não forem verídicas. Esse é o conceito de juramento. Geralmente, juramento é em nome de Deus. Quer dizer, jurar em nome de Deus. Significa que a pessoa está naquele momento se entregando nas mãos de Deus. Se alguma coisa que eu estou falando não é verdade, eu estou entregue nas mãos de Deus.
É como se fosse colocar um julgamento divino.
Se subjugar à justiça divina.
E ter Deus como testemunho.
Também é verdade. Por isso, Sheva. Lehishavá significa se entregar ao sete. Se entregar ao sete quer dizer se entregar a Deus, em outras palavras. Por isso, uma outra linguagem que aparece na Torá para juramento é Alá. Alef Lamed Hei, que vem da palavra Kel. Verdade, em outras línguas também quer dizer Deus, já a própria palavra. Mas Alá na Torá significa juramento, que vem de Kel. Alef Lamed. Mesmo sentido. A pessoa está, no momento que está jurando, está se entregando nas mãos de Hashem e está se subjugando à justiça divina. Muito bem, nós podemos continuar aqui mais um trecho que nós não abordamos na semana passada.
O sétimo dia, né?
O sete com o sétimo dia, é. Sim. O sétimo dia. O número sete indica e é uma conotação de Hashem na natureza.
Que é oculto.
Que
é oculto.
Que ele é oculto, mas no final das contas é a natureza.
Ele se manifesta, tá? De uma forma oculta.
Exatamente.
É uma coisa paradoxal.
É.
Seja,
mas é isso.
Porque
você tem o número 8 que indica o sobrenatural. Quando é um milagre. Ah, isso é óbvio que Deus que fez.
Sim.
No 7 são coisas que a pessoa pode dizer que não foi Deus. Por quê? Porque ele está oculto, de fato. Você olha, você sabe, é óbvio que foi Deus que fez, mas está oculto. Essa é a diferença do 7 e do 8. Em todos os lugares que parece 7 e 8 tem essa conotação. Em seguida, a Torá fala o seguinte. Então, onde nós terminamos era que eles fizeram o pacto, e Avimelech se levantou, ele e o Fichol, o seu general, Rayashuv el Eres Filistim, voltaram para a terra dos filisteus, até fizemos uma observação, eles moravam em Grar. O que quer dizer que eles voltaram para a terra dos filisteus e não para a capital Grar? Eles foram passeando para espalhar para todo mundo saber, fizemos um tratado de paz muito importante agora com Abraham. Aí a Torá conta o seguinte, Vayitah Eshel Be'er Shava. O Abraham plantou um Eshel em Be'er Sheva. Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. E ele chamou lá em nome de Deus, Deus Olam. Vayagor Abraham Beres Filistim Yamim Rabim. E o Abraham morou na terra dos filisteus muitos anos. Bom, muitos anos, o Rashi aqui faz um cálculo e nos diz que Abraham morou antes em Elonei Mamre. Ele estava quando ele chegou em Israel. Ele morou 25 anos. É em Hebron. Tá? Ele morou 25 anos por aquelas bandas. Depois disso aconteceu que ele foi para cá, para lá, e acabou chegando aqui. Ele fugiu por causa do Lot, que ele ficou envergonhado do Lot, etc. Ele fugiu e foi morar agora. Fugiu, ele foi embora e foi morar agora nesta região que ele está em Grar. E lá ele viveu 26 anos. Por isso que está escrito que ele morou lá muitos anos, quer dizer que ele viveu lá mais tempo do que no outro lugar. Um ano a mais, ele viveu 26 anos aqui. Depois disso, ele vai voltar a morar em Hebron. Bom, o que quer dizer tudo isso que ele plantou a árvore? O que está acontecendo aqui? Que árvore que é?
É margueira.
Muito bem.
Você não falou Eshel.
Sim, eu sei, não traduzi ainda.
Você não falou que
é que minha esposa adora esse nome.
Mas é engraçado.
O nome da árvore é Eshel, tradução é Tamargueira.
É engraçado da palavra da árvore, não.
Não, Tamargueira. Não, não, é uma outra árvore. É um tipo de cedro, da família do cedro. Não tem frutos, acho. O próprio Eshel não tem frutos. Bom, ele plantou, o que quer dizer que ele plantou esse Eshel? Então, nossos sábios explicam no Talmud que não obrigatoriamente ela é esta árvore, assim, ele plantou essa árvore e pronto. Ele plantou essa árvore, isso é verdade. Mas o que mais? E aí? Estamos falando de jardinagem aqui? O que é isso? Abraão plantou um Eshel. Muito bem, que legal. E aí? O que a Torá quer dizer com isso? Então, existem duas opiniões no Talmud. O que vem a ser esse Eshel que Abraão plantou? Uma opinião diz que era um pardes, um pomar. Ele plantou um pomar para ter bastante frutas para servir os visitantes. As pessoas estão andando lá, querem comer. Entravam na casa dele. E não só que ele tinha comida para servir, ele tinha frutas para servir. Então ele plantou um pomar atrás da casa dele. Uma outra explicação que o Talmud diz, que ele montou uma estalagem. E essa estalagem tinha frutas como se fosse uma árvore frondosa. Não só frutas, os Midrashim contam que Abraão tinha tudo. O sujeito entrava, o que ele pedia, Abraão tinha para servir. Ele tinha de tudo. Obviamente, Abraão era muito rico, já deu para perceber. Então, ele tinha como fazer toda essa bondade. E ele tinha, de fato, comida à vontade na casa dele e os pratos que pedissem. Então, ele montou esse Eshel. Nossos sábios ainda nos alertam que a palavra Eshel, Aleph, Shin, Lamed, é também um acrônimo. Um acrônimo das palavras achilá, comer, shtia, beber, e liná ou levaiá. Liná é pernoitar, poder dormir lá, ou levaiá, acompanhar. Abraão tinha lá um serviço completo na estalagem. Quem passava por lá, podia comer, podia beber, podia dormir lá. Depois prosseguir viagem. E ainda quando a pessoa ia embora, Abraão acompanhava ele, como nós já vimos que faz parte da mitzvah, de receber visitas, que você acompanha a visita quando ela vai embora, pelo menos alguns passos. Quanto que Abraão acompanhava, não sei, mas a princípio ele acompanhava bastante.
Era capaz de dar um peca
mesmo. É, ainda também, podia levar um peca. Uma coisa posso te garantir, se não era ele, aí de chamame da Sará dava um peca. Esse era o Eshel que ele tinha. E aqui nossos sábios abordam bastante sobre a importância de receber visitas. Embora também já falamos um pouco quando nós falamos sobre Abraão lá no começo da vida dele, mas os três anjos que ele recebeu. E faz parte dessa mitzvah de receber visitas essas quatro coisas: comida, bebida, lugar para dormir e acompanhar a pessoa quando ele vai embora. Além disso, nossos sábios também nos alertam que precisa receber as visitas com um sorriso. Não é para fazer forçado de cara amarrada. Tem que fazer essa mitzvah direito. Também uma outra coisa interessante que Abraão também fazia, é servir o visitante o mais rápido possível. A pessoa chega, está morrendo de fome. Não é para ficar demorando muito tempo até que a pessoa serve comida, porque a pessoa está com fome. É interessante sobre isso, é conhecido do Hafetz Haim, que quando vinham visitas na casa dele no Shabbat, vinham pobres, pessoas estavam com muita fome. Ele não cantava Shalom Aleichem antes do Kiddush. Ele não cantava Eshet Chayil antes do Kiddush. Assim que ele chegava em casa, Kiddush, e vamos começar a comer. Depois ele parava, cantava Shalom Aleichem, Eshet Chayil. No final, os anjos não estão com fome. Eles podem esperar um pouco para cantar Shalom Aleichem. E os visitantes estão morrendo de fome. Não pode deixar eles ficarem com fome. Essa mitzvah também de receber visitas vale não só para pobres, porque essa mitzvah faz parte de Gmilut Hassadim. Existem duas mitzvot muito semelhantes, mas não são iguais. A mitzvah de Gmilut Hassadim, fazer bondade, e a mitzvah de Tzedakah. Tzedakah é só com pobres. Tzedakah é só com dinheiro. E Tzedakah é só com seres vivos. Gmilut Hassadim é válido para o contrário dessas três coisas também. Gmilut Hassadim não é só com pobres, é com ricos também. Não é só com vivos, é com mortos também. E não é só com dinheiro, é com qualquer outra coisa. Gmilut Hassadim. Não, para Hashem, não. Para Hashem são duas mitzvahs diferentes, são dois nomes diferentes, são duas contabilidades diferentes. Não sei, eu não entendo de valores de mitzvot.
Não, valor não no sentido financeiro, contabilidade.
Mas é diferente por quê? Se você disser, é diferente como você categoriza cada coisa. Ou seja, se eu disser para você que receber visitas é tzedakah, então você só teria que dar dinheiro para o pobre, não comida, só pobres. E, no entanto, essa mitzvah não é assim. A mitzvah não é categorizada como tzedakah, ela é Gmilut Hassadim. Gmilut Hassadim quer dizer que você vai receber, mesmo se for um rico, o rico está em viagem, ele não tem onde comer. Então receber ele em casa para comer é Gmilut Hassadim. E você dá comida para ele, você não vai dar dinheiro. Ninguém come dinheiro. Então, a diferença é só onde você inclui essa mitzvah. Uma outra coisa que nossos sábios contam para nós sobre o Abraão, que é a continuação do versículo. Abraão plantou, montou esta estalagem em Be'er Sheba, e o versículo continua: Vayikra Sham, ele chamou lá Be'Shem Hashem Kelolam, em nome de Deus. Quem chamou em nome de Deus? Abraão? Sim, é verdade. Mas como ele chamou em nome de Deus? O que quer dizer ele chamou em nome de Deus? Conta o Midrash o seguinte. As pessoas iam comer na casa do Abraão, no hotelzinho do Abraão. E terminava de comer, falava para ele, puxa, comida deliciosa. Aí Abraão falava para ele, você acha que eu que fiz a comida? Essa comida que Deus fez. Como? Quem? Deus fez. Quem é esse? Como quem é esse? Alguém criou o mundo, não? Aí começava uma discussão filosófica com o sujeito, que normalmente as pessoas eram idólatras. Ninguém era monoteísta. Então começava uma discussão filosófica. E aí Abraão discutia, provava, comprovava, falava, explicava. E finalmente o cara falava, puxa vida, interessante. Então quer dizer que Deus que criou essa comida? Deus criou essa comida. Então agora, não adianta agradecer a mim, agradeça a ele. E o sujeito agradecia a Deus. Vaikrasham, então o Abraão lá chamou o nome de Hashem, quer dizer que ele fazia as pessoas chamarem o nome de Deus e agradecerem a Deus pela comida. Você vai dizer, todo mundo era bonzinho, todo mundo se convencia. Será que não tinha gente que falava para ele, esses negócios aí, não vou largar minha idolatria? Tinha. Pois bem, a conta está aqui, meu querido. Se você não aceita que isso daqui é de Deus, então você paga. Quem te deu o direito de comer dessa comida? Se você agradece a Deus, Deus está te concedendo essa comida. Se você não agradece a Deus, então você está roubando. Está roubando, então você paga. E ele dava conta. Agora, se era assim, à la carte, uma comida que o cara podia escolher, saía muito caro. Então, muitas vezes, as pessoas nessas acabavam falando, opa, peraí, peraí, não, peraí, tá bom. Então, eu vou agradecer a Deus. Aí, obviamente, Deus apareceu.
Foi daí que saíram os
Não saíram daqui, mas de fato não é de se duvidar que nossos sábios se basearam sobre isso para criá-las. Até pelo termo usado aqui, que eu já vou falar daqui a pouco, você vai ver que tem muito a raiz das brachot aqui. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar também, como são, uma vez que nós falamos sobre as obrigações do anfitrião, nossos sábios também trazem as obrigações do visitante. Existem as duas coisas. Não é que pode fazer o que quer quando a pessoa vai na casa do outro. Então, nossos sábios dizem, primeira coisa, Kol ma she'omer lecha balabait ase. Existe uma regra. Tudo aquilo que o dono da casa fala para você, faça. Você está na casa dele. Você tem que obedecer às ordens da casa. Uma outra coisa que também trazem os livros aqui, que uma pessoa que está hospedada na casa de alguém, não pode trazer visitantes para lá. Sem que ele peça licença para o dono da casa. Olha, sabe, eu tenho um amigo, já que eu estou na tua casa, e eu sabe, já há 10 anos eu não venho visitar essa cidade. Então eu gostaria muito de trazer o meu amigo para jantar junto na tua casa. Posso trazer? Se o dono da casa falar, tudo bem, pode trazer, então traz. Se não, está proibido trazer na tua casa. Você não tem o direito de trazer pessoas sem a permissão. Uma outra coisa também, que a pessoa não pode entrar sem bater antes na casa. Ele está hospedado lá, está certo, mas mesmo assim, é falta de respeito, ou como consta nos livros, chutzpah gedolá, é uma grande falta de respeito, é entrar na casa do outro sem pedir licença. Primeiro bate, vê se ele deixa você entrar, e aí a pessoa pode entrar na casa. Uma outra coisa também que consta nas palavras dos nossos sábios, que a pessoa não deve contar para os outros todos os bens que ele recebeu, tudo que foi feito por ele naquela casa. Porque senão todo mundo vai, puxa, você é bem tratado nessa casa, eu também vou ficar lá. E aí todo mundo vai querer ficar naquela mesma casa e o sujeito vai à falência. Então não se pode espalhar. Você foi bem recebido, agradece o dono da casa, pode dar um presente para ele, não precisa contar para todo mundo se foi bem recebido. É até interessante que essa é uma das coisas que é permitido mentir. Lembra uma vez nós falamos sobre isso da Sará, lá, que existem algumas coisas que existem exceção, que a Torá permite mentir. Uma das coisas é isso. A pessoa ficou instalada na casa de alguém, ele pode mentir. Se alguém pergunta para ele como estava lá, não quer falar. Mas estava bom lá? É normal. Mas estava muito bom. Você fala que estava normal? Normal. Não precisa falar detalhes. Nem bem, nem mal. Porque se a pessoa falar bem, de repente o sujeito da falência de tanta gente vai querer ficar lá.
Então ele tinha uma hospedaria, né?
Ele tinha uma hospedaria, uma estalagem.
Hotel, né?
Nossos sábios dizem.
Hoje em dia, isso é uma Escher, não é?
É.
Entre nós.
Tem muitos hotéis entre os judeus que chamam Escher.
Principalmente pensão,
hospedagem,
para o pessoal que vem de fora, não tem onde ficar,
chama
Escher.
Mas paga, né?
Depende. Em geral, não paga.
Quando o cara já dá o nome de Escher, é porque ele não vai cobrar. Existe.
São Paulo tem.
Tem?
Tem. Um bom retiro, né?
Então agora está no restaurante, né? Pode ser que no Neve também.
Sim, tem, né?
Tem aqui em Genópolis.
Em Genópolis também.
Aquele prédio, né?
Se a pessoa que vem de fora não tem como ficar, não tem como se hospedar, não tem dinheiro para pagar o hotel, vai lá. É bem recebido. O Talmud fala sobre os versículos que constam nos Salmos. No Teilim 24 está escrito: Lashem Haaretz Umloah. A Deus pertence a terra e tudo que nela contém. Por outro lado, no Teilim 115 está escrito: Veharetz Natan Livnei Adam. E a terra ele deu aos seres humanos. Pergunta o nosso sábio no Talmud, peraí. A terra e tudo que nela contém pertence a Deus? Ou a terra foi dada ao homem? Ou ela é de Deus, é do homem? Como que um salmo fala uma coisa e outro fala outra? Isso é nosso sábio, Kan Livnei Bracha, Kan Lecha Bracha. Aqui é antes da Bracha e aqui é depois da Bracha. O mundo pertence a quem? Quem criou o mundo? Deus. Então tudo que tem no mundo pertence a Ele. Tudo inclui as frutas, inclui todos os alimentos, inclui todos os aromas. Tudo que tem no mundo pertence a Ele.
O homem,
tudo que tem no mundo pertence a Deus. Mas, quando a pessoa quer usufruir do mundo, Deus deu esse direito. Senão, ia ser de nós. Mas com uma condição. Você quer usufruir, você tem que pagar. O mundo é capitalista. Se você quer, você tem que dar algo em troca. Então, Deus permite que a pessoa pegue e usufrua do mundo fazendo uma brachá antes. Se a pessoa faz a brachá, ele está naquele momento como se pedindo licença para Hashem para poder usufruir do mundo. E por isso tem então os dois versículos. No primeiro momento, no 24, o Teilim está falando que o mundo de uma forma geral pertence a Deus. Mas, se a pessoa louva a Deus, se a pessoa agradece a Deus, se a pessoa pede para Deus, então, Haaretz Natan Livnei Adam, a terra foi dada e concedida. A terra foi dada e concedida ao homem. E por isso que no Talmud consta que a pessoa que aproveita do mundo sem fazer uma brachá antes, sem pedir para Hashem antes, ele é como se estivesse roubando. Não pode pegar uma maçã de Hashem sem pedir. É dele, não é minha. Então a pessoa precisa pedir para ele, me dê a maçã. Como que a pessoa pede para Deus dar a maçã? Não precisa pedir, me dá a maçã. Simplesmente agradecer e louvar a Hashem pela maçã que ele criou.
Então, além de pedir a licença para fazer uso, ele também agradece.
Então, a forma dele pedir é agradecer, não precisa pedir.
Ah.
Se a pessoa louva antes e depois, tem brachá de antes, tem brachá de depois. Se a pessoa, naquele momento, louva a Hashem pelo que a Hashem criou, a Hashem, naquele momento, está concedendo uma autorização, pode usar. Porque você reconhece que fui eu que fiz para você.
Então,
você reconhece, você pode pegar.
A hora que você está pedindo, você já está agradecendo. Sim. Porque você está sendo usando.
Exatamente. E é interessante isso, né? Se você for pensar, pare e pensa. Se você vê alguém pegando alguma coisa do outro, assim, indo embora, qual é a primeira coisa que você vai pensar sobre ele? Ladrão, mal-educado.
Mal-educado.
E etc. Se alguém pede para o outro, me dá por favor, ou sei lá, me dá uma caneta, me empresta a caneta, e o sujeito dá, ele vira as costas e vai embora, eu não ia falar para ele, mal educado, nem agradecer. Quando uma pessoa pega uma fruta e come sem pedir para a gente, come sem agradecer a Hashem. Será que nós não deveríamos pensar a mesma coisa nessa pessoa? Opa, como é que você está pegando isso? Se isso daqui é de Hashem. Como é que você não está agradecendo a Hashem? É falta de respeito. Ou seja, faz parte da nossa boa educação e da nossa boa índole agradecer a Hashem pelo que ele nos dá.
É que a questão é... É oculto.
E daí que ele é oculto? E aí? No que isso muda?
Não.
Isso não muda em nada.
Não.
Deus criou o mundo mesmo oculto ou não oculto, não faz diferença. Hashem criou o mundo e Hashem criou aquela fruta. E na hora que nós estamos agradecendo a quem criou, nós estamos louvando a quem criou essa fruta. Sim.
Já não está agradecendo por tudo?
Por outras coisas.
Não, está agradecendo por estar vivo, por tudo.
Por estar vivo. Então, não pela comida que ele está te dando para comer.
E essa está incluso.
Então, está incluso antes de cada coisa. Por quê? Mas por que o tempo todo? É muito importante o tempo todo. Porque se a pessoa só faz de manhã, o resto do dia ele nem lembra de Deus. O fato dos nossos sábios terem estabelecido brachot para cada coisa que a pessoa faz ao longo do dia. Cada coisa, o que é cada coisa? Quando a pessoa come, quando a pessoa bebe, quando a pessoa vai ao banheiro, quando a pessoa faz mitzvot, quando a pessoa cheira um aroma natural. Essas são basicamente. Tem ainda brachá quando ele ouve um trovão, por exemplo, tem brachá quando ele ouve um arco-íris, que são coisas mais raras. Mas dessa forma a pessoa está cercada o dia inteiro em lembrar de Hashem. Só vai no banheiro, sei lá, 5 vezes num dia. Já lembrou de Hashem 5 vezes. Principalmente quando ele viu que o corpo dele está funcionando direitinho. Ele vai comer. Quantas vezes a pessoa come ao longo do dia? Come de manhã, de tarde, de noite? Faz brachá antes e depois que ele comeu? Ele já lembrou mais 6 vezes de Hashem? Ele toma água de vez em quando? Ele vai lembrar mais X vezes por dia. Dessa forma, a pessoa não vai esquecer de Hashem ao longo do dia. E é por isso que as brachot acrescentam temor a Deus na pessoa. Não só pelo lado espiritual que isso acresce de fato na pessoa, mas pelo simples fato da pessoa ao longo do dia parar para pensar em Hashem mais vezes.
É, e ao mesmo tempo que
quando acontece isso, a gente tem que tomar cuidado para o negócio não se tornar automático.
Tá certo. Tudo na vida não é para virar automático. Tá certo. Ninguém disse que não é. É verdade. Não é para deixar virar automático.
Porque senão se vira automático.
Tá certo. Tá certo. Tá certo.
A pessoa não esquece aquela reza, mas não está.
Tá certo. Os livros falam muito sobre isso. O quanto a pessoa deve tomar cuidado.
Porque você está falando significativamente que a gente tem que agradecer e louvar aquela comida
certo.
Que você está recebendo.
Certo.
Com cuidado, com tudo. Mas se aquilo se torna mecânico, você vai pegar isso aqui e faz a reza e a coisa se torna mecânica, deixa de ser.
Tá certo. É verdade. Né? Por isso que os livros, de fato, trazem muitas e muitas vezes sobre a importância da pessoa não virar uma máquina.
É.
E a importância da pessoa parar para pensar. Parar para pensar, lógico, vai ter vários níveis. Uma pessoa que é, de fato, muito grande, ele vai fazer, cada brachá que ele fizer, vai levar um minuto. Tem gente que faz assim as brachot. Tudo bem, não estamos nesse nível? Tá bom. Mas pelo menos que a pessoa antes parou para pensar 2 segundos, já valeu. Já é alguma coisa. Mas é verdade, a pessoa precisa parar para pensar. A pessoa faz a brachá, precisa pensar no que ele está falando. Você tem toda a razão.
Assim, eu vou ser sincera, que eu não sou a pessoa mais que cumpre, sei lá, vai, as regras que estão pré-estabelecidas aí. Mas tem aquela história que o pessoal só reza para Deus quando precisa, né, também. Assim, eu não acho que eu seja uma pessoa que reza quando precisa. Porque tem coisa boa que acontece na minha vida, eu agradeço a Deus. E tem coisa ruim que acontece, eu pergunto. Porque, pelo menos, eu tentar entender racionalmente. Mas, assim, às vezes eu acho que esse negócio de ser automático é tão. Eu não sei. Eu acho que é tão de acordo com o que você falou, que, assim, eu vejo. Não só. Tem pessoas muito próximas de mim que são muito religiosas. E aí eu fico pensando, será que as pessoas realmente pensam no que elas estão fazendo? Porque depois da quarta vez, da quinta vez, ela já entendeu, já assinou, ó, eu estou fazendo por causa disso. Se alguém me perguntar, eu vou saber. Mas na hora que ela está fazendo, eu não sei. E eu, no meu caso, quando eu agradeço a Deus, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então eu não preciso. Às vezes eu não estou conectada 20 vezes por dia, que nem uma pessoa que rezaria quando vai no banheiro, quando come, quando não sei o quê. Mas por outro lado, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu?
Sim. Mas por que isso acontece? Por exemplo, você está falando de comida. Por que a pessoa de repente começa a não prestar atenção na brahá?
Não,
porque ela nem presta atenção mais. Não. Ela não presta mais nem atenção que quando ela come, é Deus que está nutrindo ela.
Sim.
Então o que está acontecendo? Ele está esquecendo de Deus. Então é um problema. Tá certo, então é um problema. Então ele precisa parar para pensar, quando ele vai comer, Deus está me dando sustento. E eu preciso agradecer a Hashem.
Porque não é porque alguém faz. Ah, mas é difícil. Faz uma como máximo.
A vida não é fácil.
Então eu prefiro não fazer. Não é assim que a gente tem que pensar.
Não.
Aquele faz com uma máquina, eu não faço, mas o correto é fazer.
Sim.
E não fazer com uma máquina.
Exatamente.
Isso é nosso livro.
O correto é fazer não como uma máquina.
Exatamente.
Se ele não faz como. Se ele faz como uma máquina, problema dele. E você com isso? O que você tem a ver com isso?
E se de repente eu venho para você também fazer um outro caso, agradecer melhor.
É verdade. Porque agora, olha só, a Ivani está fazendo uma observação muito boa e muito importante. Abraham aqui fazia o que com as pessoas que vinham comer na casa dele? Tudo bem, tinha pessoas que de fato ele conversava e filosofava. O cara, puxa, é verdade, Deus criou o mundo, concordo com você, a partir de hoje vou agradecer a Deus. Tá bom, esse daqui saiu no lucro. Mas muitos não eram assim. Tinha esses que, como nós vimos, que o Abraham falava para ele, meu amigo, ou você agradece a Deus, ou você paga a conta. E aí, que tipo de agradecimento é esse a Deus? O cara está fazendo alguma coisa de coração? Está agradecendo para não pagar?
Sim.
Isso é agradecimento? Não e sim. Por quê? Porque ele, uma vez agradecendo, mais uma vez agradecendo forçado porque não quer pagar a conta, mas ele falou isso. Se ele fala isso, ele já vai devagarzinho parar para pensar no que ele está falando. Em um dado momento, isso vai entrar. Isso é o que o Talmud fala diversas vezes sobre mitor shelo lishma balishma. Pelo fato da pessoa fazer algo de forma não em nome de Hashem, ele vai acabar chegando a fazer em nome de Hashem. Eu várias vezes cheguei a dar exemplos. Esses cursos exatamente de kiruvo, coisa assim. O cara recebe bolsa para vir estudar. Você vai falar, isso é estudo de Torá? O que é isso? Você recebe para estudar? Você está indo lá porque você quer ganhar dinheiro. Mas a pessoa está ouvindo, está assimilando, tá? Vai chegar um dado momento que mesmo que não paguem, ele vai querer vir, porque ele quer estudar. Ele sentiu o gostinho. Mas para sentir o gostinho, você tem que experimentar primeiro. É a mesma coisa aqui. É de fato, a pessoa vai fazer brachá, mas eu vou fazer brachá, vai ser um negócio muito rotineiro, vai ser muito... Uma vez, duas vezes, três vezes, uma hora a pessoa vai começar a se tocar. Opa, peraí, o que eu estou falando aqui? Eu sou um papagaio ou eu estou agradecendo a Deus? Por isso que nossos sábios falam sobre a importância de meditar de vez em quando, pelo menos. Nossos sábios falam antes da pessoa ir dormir, no momento ideal, a pessoa meditar sobre o dia que ele teve. Fim de semana, Shabbat, é um dia para meditar um pouco sobre a semana dele. Primeiro dia do mês, Rosh Chodesh, um dia para meditar sobre o mês. E Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, para meditar sobre o ano inteiro. O que a pessoa vai meditar? Tem muitas coisas para se pensar. Entre elas está isso. Será que quando eu faço brachá, eu penso o mínimo do que eu estou falando ou eu faço rotineiro? Então, peraí, stop. Vamos começar isso direito de novo. Deixa eu parar sempre antes de fazer, parar e pensar.
Na história é que a comida veio realmente direto da mão de Deus, né?
No deserto. É. Sim. Agora, pensa bem. A comida vinha do céu, mano. Tá? Primeiro dia, uau! Segundo dia, uau! Quinto ano. Ficaram 40 anos assim. Quinto ano. Como é que vem comida? Ah, cai do céu, óbvio. Como assim? Como vem comida? É verdade, quando eles entraram em Israel, o primeiro grande espanto deles foi... Nasce trigo da terra, uau! Olha que incrível o que acontece, joga uma semente, ela apodrece e cresce. As pessoas ficaram assim no primeiro momento. Não estavam acostumados, as pessoas nasceram no deserto. Para eles, o natural é, cai do céu, óbvio, de onde vai cair, mano? De onde sai a comida? Então isso é um problema do ser humano. O ser humano se acostuma com qualquer coisa. Não é com a brachá que ele se acostuma. Com tudo ele se acostuma. A pessoa alguma vez para de manhã para pensar quando ele vê o sol nascendo e fala, uau, que lindo, Deus faz o sol nascer?
Não, você abre o olho.
Abre o olho? Só para para pensar nessas coisas? Não. Mas, se a pessoa tem uma brachá, ele tem uma chance muito maior de parar para pensar. Você falou, abriu o olho de manhã, entre as birchot hashachar, as brachot da manhã, porque é rivrim, e Deus abre os olhos dos cegos. Está se referindo a todos nós. Nós somos cegos, eu não enxergo nada. Deus me faz enxergar, ó, agora enxergo. Se a pessoa acorda de manhã, ele vai nem dar porra, acordou, abriu o olho aqui. É normal, óbvio, acordei, abriu o olho, tem que enxergar. Por que seria diferente? Mas não é, é óbvio que é diferente disso. O pessoal faz uma brachá. Ah, mas eu falo já rotineiro. Já nem presto mais atenção. Bom, então, para isso que elas estão lá. Para uma vez e para... Oh, hoje eu vou pensar nas brachot. Aí pronto, vai vir uma série de dias que a pessoa vai pensar nas brachot que está falando. E quando ele fala Baruch HaTashem, etc., porque é Rivrim? Que Hashem abre os meus olhos. Não é parar para pensar. Olha só, que maravilha, eu enxergo. E assim todas as outras brachot. Então, por um lado, é verdade. A pessoa falando todo dia, ele pode acabar acostumando. É verdade. Mas falando todo dia, ele pode acabar abrindo os olhos. O que é melhor?
Depende de cada um.
Só falando todo dia que uma hora a pessoa se toca. Porque se não falar, nunca vai perceber.
Você é o seu crescimento. Você está levando, né? Se duas vezes, vai três. É que a bem da verdade que isso é uma grande forma de você estar conectado.
Sim. Exatamente. Então, essa conexão mínima que a pessoa tem por internet de uma brachá, dificilmente alguém não vai ter. Se ele já antes de pegar uma fruta parou para falar, Baruha, tá achando que não é Ram, olha para isso. Por mais que ele fala rápido, ou sei lá o quê. O fato de ele ter parado esses segundos para falar Baruha, ele já pensou em Deus, pelo menos. Pode ser que ele não pensou o que a Baruha está falando. Ele não pensou na bondade que a Hashem faz em dar para ele a maçã. Não pensou que Deus criou o mundo. Pode ser que ele não pensou em tudo isso. Pensou em Deus. Isso é certo. Isso é certo. Já foi, já valeu alguma coisa. Então é óbvio que alguém que fala Baruha rápido é melhor que não falar. Ele pensou em Deus. Minimamente.
Senão ele ia pegar
maçã e comer. Não ia pensar nada. Não ia nem passar na cabeça dele Deus. Agora passou Deus na cabeça dele. Ele vai melhorar. Devagarzinho ele vai começar a pensar um pouco melhor. Parar para pensar que eu estou falando agora, que eu estou agradecendo a Hashem que criou as árvores frutíferas. Que também não demora muito para pensar isso. Em vez de ele ter que parar um segundo, ele tem que parar cinco segundos para pensar nisso. Aqui, Abraham, a Torá fala sobre Abraham, que ele plantou esse Eshel, plantou essa árvore, que junto com ela veio essa estalagem, veio pomar, muitas outras coisas. Vayikra Sham, e lá ele chamou Beshem Hashem Kelolam, em nome de Deus. Kel Olam, Deus do Olam, o que quer dizer isso? O que levou Abraham a plantar essa árvore? Tem alguma coisa que ele está querendo dizer com essa árvore? Tudo bem, já vimos que o Midrash nos explica, o Talmud nos explica, que essa árvore não era só a árvore. Era uma estalagem, era um pomar, tinha frutas, tinha comida, tinha tudo, tá bom. Mas no final das contas a Torá enfatiza muito o plantio desta árvore. Por que justo agora Abraham resolveu plantar uma árvore? E em seguida, e onde ele plantou, né? Ele plantou em Be'er Sheva, do lado do poço. Ah, sei lá. E em seguida o Abraham chama Beshem Hashem Kelolam, uma expressão quase que única em todo o Tanakh. Em todo o Tanakh aparecem apenas duas vezes esse termo, Kel Olam. Uma vez aqui, uma vez no livro de Isaías aparece Lokei Olam Hashem. Só. E de repente Abraham mudou o título que ele dá a Deus. E o que quer dizer esse título também. Até o momento, Abraham falava sempre de Deus como Kel Elyon Koneh Shamayim Va'aretz, o Deus Supremo que criou o céu e a terra. Até agora, o que Abraham enfatizava muito, Deus criou o mundo e não largou o mundo. Deus continua gerenciando o mundo o tempo todo. Encontraram muitos filósofos da época que falavam, não, Deus criou e tchau. Não quer mais saber o que se passa no mundo. Deus é vivo, lo yanum ve lo yishan. Deus não vai dormir. Em um momento ele está sempre acompanhando tudo o que acontece no mundo. Essa era a forma que Abraham sempre apresentou Deus até este momento. Agora Abraham mudou um pouco a tática. Abraham agora nesse Eshel, no hotelzinho dele, começou a divulgar para o público uma outra expressão de Hashem. Uma expressão que demonstra que Deus existe no futuro, no presente. Complicado, deixa eu me explicar. O que quer dizer Kel Olam? A palavra Olam nós conhecemos como mundo, universo. No Tanakh inteiro não aparece em nenhum lugar Olam com essa conotação. É uma linguagem posterior. Na época dos nossos sábios, na época do Talmud, se usava já Olam como universo. E até hoje, Olam é universo, em hebraico. Provavelmente poucas pessoas sabem hoje em dia que o Olam não é essa tradução literal. Olam vem de He'elem. He'elem é oculto. Olam é algo oculto. Oculto de quem? Dos únicos que algo pode estar oculto. Nós. De Deus nada é oculto. Olam significa aquilo que está oculto do ser humano. Bom, geralmente, Olam indica o futuro. Está oculto de nós. Para Deus está revelado. Para nós está oculto. Às vezes também, Olam é usado para, raramente, é usado também para o passado muito remoto, que também já está oculto.
Além do tempo.
É
atemporal, é isso?
Exatamente.
Ele é o criador
do tempo. Ele é o criador do tempo, ele está acima do tempo. Portanto.
Mas só ele.
Lógico.
Claro.
É verdade, tudo que está nos mundos espirituais está acima do tempo também. Nós já estivemos acima do tempo também. Na hora da saída do Egito. Isso é uma outra história.
Então o deserto era temporal?
Não, o deserto sim. O deserto não era acima do tempo. No momento da saída do Egito só. Foi um momento. Um específico momento que nós ficamos acima do tempo.
Então a gente ficou divino nesse momento.
Nós fomos levados nas, entre aspas, costas de Hashem. Expressão. Portanto, quando nós falamos aqui, Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam, ele chamou em nome de Kel Olam, ele começou a espalhar e divulgar para as pessoas um outro ponto de vista que nós temos a Hashem. Ele criou o universo, sim, vocês já estão cansados de ouvir, diz Abraham, vocês já sabem disso. Mas eu vou lhes informar mais uma coisa. Deus está acima do tempo. Deus é eterno. Não só isso também é uma coisa óbvia, mas Kel Olam significa que Deus é Deus daquilo que está oculto ainda de nós. Está por vir. Vocês já vão entender na continuação o que aconteceu justo agora. Nesse exato momento, logo antes, Abraham recebeu uma visita ilustre. De repente, aparece lá na casa dele o grande rei da região, com o seu ministro, e vem falar com um chefe de família, de uma família meio segregada, que não se mescla com o resto, mora lá no cantinho dele, uma pessoa de uma família que mal tem direitos nessa terra, e esse chefe de Estado e esse ministro fizeram isso por quê? Porque esse chefe de família tem um filhinho de 2 anos. Olha e pensa. Um chefe de Estado, Avimelech, vai falar com Abraham, um senhorzinho velhinho, por causa de um filhinho de 2 anos. Por que isso? Porque esse chefe de Estado ouviu falar que dessa criancinha de 2 anos vai sair um povo poderoso. Então, como ele era uma pessoa muito cautelosa, vale a pena já fazer um acordo de paz agora, quando ainda está no berço, ainda nem existe essa nação toda que está por vir, já vamos tratar de fazer um acordo de paz.
A criancinha é o Ismael, né?
Eu quero já deixar claro como os descendentes do Yitzhak vão tratar os meus descendentes. Nesse momento, Abraham percebe algo. De novo, como nós temos que ter os olhos abertos para enxergar as coisas acontecendo. Abraão, nesse momento, enxerga que o futuro está começando a se concretizar. Até agora, ele tem uma promessa de Deus, só. Promessa que você vai ter um filho, e esse filho vai ter uma nação. É um íngale lá, 2 anos, que nação tem dele? Não tem nada. É um futuro completamente oculto de Abraão. Mas, de repente, se não fosse pela intervenção direta de Hashem, não teria aparecido nesse momento um chefe de Estado para falar com o velhinho de 100 anos por causa do filhinho de 2 anos dele. Quando Abraão enxerga aqui o que está acontecendo, ele percebe que aqui nós não temos apenas aquele Deus revelado, aquele Deus que criou o mundo. Nós temos Kelolam, um Deus da eternidade. Um Deus que me prometeu algo, que está Olam, está oculto de mim. Eu não consigo nem imaginar ainda essa promessa se concretizando, mas agora acabei de ver, começou a se concretizar. O chefe de Estado já reconhece que eu tenho uma nação. Os seres humanos já reconhecem que tem uma nação. Isso significa que aquela promessa está virando já, já estamos enxergando os traços dela, de um futuro.
E Deus faz ele enxergar.
Ele enxerga, porque ele quer enxergar. Deus faz todos nós enxergar, não obrigatoriamente só quer enxergar. Sim. De algum jeito ele tem uma informação. Como? Não sei. Não sei. Não sei. Não tenho ideia. De algum jeito ele ficou sabendo.
Pelo bom senso, você não consegue justificar isso. O cara vem com uma criança de 2 anos que não começou a fazer
então,
nada.
Ele sabia, tanto é que ele já veio falando, ó, vamos fazer um tratado de paz. Tratado de paz o quê? Eu sou aqui um velhinho, tenho um filhinho. O que você quer fazer tratado de paz? Ele está enxergando que tem uma nação. De onde ele tirou que tem uma nação saindo?
Era forte, né?
Ele também enxerga um perigo de ameaça para ele, mas onde ele enxerga isso? É. Um velhinho com filho de 2 anos, que ameaça tem? O que, que tem de errado?
Ele sabe que filho de Abraão...
Não, porque tinha...
Mas por quê? Imagina. Tudo bem, mas ele está enxergando... Ele está enxergando que tem uma nação que vai sair daqui, não é só filhos. Eu não estou só fazendo um acordinho bobo entre eu e você. Um acordo da sua descendência. Opa, peraí, então é uma descendência que justifica fazer um tratado, porque não é uma descendência qualquer, vai ser um povo.
Mas
com povos você faz um tratado.
Dos dois lados está sendo enxergado.
Sim, tá certo. Tá certo. Não, Avimelech. Avimelech e o Abraão. Tá certo? O que acontece aqui? Vamos continuar o raciocínio. Abraão chama o nome do lugar que tem esse ocorrido, Be'er Sheva. Be'er Sheva é uma junção de dois opostos. Be'er é poço. Be'er representa o quão pequenininho era Abraão. Por quê? Para ele poder existir, para ele poder viver, ele depende da boa vontade dos seres humanos de onde ele mora, permitirem, ah, tá bom, eu te deixo você ficar com esse poço, tá bom. Você precisa de água, eu te deixo ficar com ele. Mostra o quão pequeno é Abraão nesse momento, que ele depende da sociedade permitir ele morar lá. Da sociedade permitir ele ter um poço. Ele ser gente. Por outro lado, nós temos também o juramento. Um juramento de um chefe de Estado que vem lá para conversar e dialogar. Por quê? Porque esse chefe de Estado teve uma informação de algum jeito, não me pergunta como, teve uma informação que Deus fez uma promessa para Abraão que vai ter uma nação saindo dele. Dois opostos. E nesse lugar, Abraão planta uma árvore. Uma árvore para trazer coisas boas para os seres humanos. E lá Abraão chama Beshem Hashem Kel Olam. Lá ele chama em nome de Deus, o Deus Olam, o Deus do que está oculto. Diferentemente do que ele falava até hoje, Deus que criou o céu e a terra. Por quê? Por quê? Porque agora ele está olhando diferente. Não estamos olhando agora para Deus da natureza que está à nossa volta. Isso é fácil de enxergar. Nós estamos agora olhando ao ponto de vista, do ponto de vista que Deus está agora no presente já semeando o futuro. É Deus do futuro, é Deus do que está oculto de mim. Eu estou enxergando agora como Deus já está plantando, por isso ele plantou, está plantando algo que está por vir no futuro.
Como eu digo, eu não entendi uma coisa. Como é que o Abraão viu o futuro? Porque ele é muito esperto.
Quem viu o futuro?
Ah, como é que ele entendeu que eu tenho um futuro?
Ele tem uma promessa.
Desculpa, que é oculto. Que é o futuro que é oculto.
Abraão tem uma promessa de Deus. Você vai ter um filho e esse filho vai ter uma descendência que vai virar um grande povo. Certo? De repente bate na porta da casa dele e Avimelech. Olá.
Eu também não entendi como é que sabia.
Também não sei. Calma. De alguma forma ele ficou sabendo. De alguma forma Avimelech ficou sabendo que existe uma promessa de Hashem para ele. Já vamos ver daqui a pouco, você vai entender melhor isso, tá? E Avimelech bate na porta dele... Quero fazer um acordo de paz com o povo que vai sair de você. Hã? Como assim, povo? Onde você viu o povo aqui em casa? Ou seja, Abraão percebe que aquela promessa de Hashem de um futuro está começando a se concretizar. Embora ainda não dá para ver absolutamente nada. Mas já se vê algum traço leve dessa concretização da promessa de Hashem. Por isso que ele chama nesse momento Hashem Kel Olam, o Deus do que está oculto.
E outra coisa, por que chama na Torá o tempo todo oculto e depois eu não entendi completamente, que virou universo?
Já vai entender. Calma. Tudo na sua hora, já vamos entender tudo isso. Pode ser. Aqui foi a primeira grande intervenção de Hashem na história da descendência já existente de Abraão. E por isso Abraão indica isso, plantando uma árvore. Estou jogando uma sementinha igual Deus jogou uma sementinha. De algo que agora é uma arvorezinha pequenininha aqui brincando no chão da minha casa. E que no futuro isto vai virar uma brachá enorme, uma árvore frondosa e enorme. Por isso eu não falei frutos. No seu sentimento, essa árvore não. O Esh ali em cima. Agora o Rav Hirsch faz uma observação. Está todo mundo curioso. Com sentimento, Avimelech percebeu de alguma forma. E isto foi com certeza plantado dentro dele por Deus. Que ele precisa ir falar com Abraão. Ele precisa fazer um acordo porque vai ter uma nação. Esse primeiro passo de Avimelech, de ter uma reverência tão grande por Abraão, era outra sementinha. Uma sementinha que estava criando uma reverência, um temor que os descendentes dele vão ter quando o povo de Israel sai do Egito. Estamos falando de 400 anos para frente. 400 anos para frente, o povo sai do Egito e no Aviashir está escrito que o temor tomou as pessoas de Pelashet, de Plishtim. Espera só para terminar o raciocínio. O temor tomou conta dessas pessoas. Num primeiro momento, os descendentes de Avimelech e a nação de Avimelech ficaram apavorados que os judeus estão saindo do Egito. De onde veio essa reverência toda? Desse primeiro momento. Onde Avimelech, de alguma forma, Hashem coloca no coração dele, vai ter uma nação, vai lá conversar, vai ter uma nação, conversa com ele. E ele vai muito respeitosamente fazer um acordo de paz com Abraão.
Tem maneira de saber que idade que o
Abimelech tinha aqui? Não tenho ideia.
Agora você,
mas não vai mudar nada.
Numa outra aula, que Hashem não gostou dessa postura, dessa promessa.
Tá, e daí? E aí? E aí? Que isso muda
que
nada?
Uma terra dada por
Hashem. Tá certo. Tá bom. Isso não muda absolutamente nada.
Não, é que eu não entendo porque. De uma forma, ele, o Davi Mela foi lá para fazer o acordo, a mando de Deus.
Quem disse foi a mando de Deus?
Bom, inspirado.
Inspirado por Deus, que tem, ele tem que ir lá conversar e ter reverência. Se Abraão tem que aceitar isso ou não, é por conta de Abraão. São dois lados. Avimelech vai lá, faz um acordo e vai ter um povo. Se ele só chegasse lá, falasse para Abraão: olha, eu sei que vai ter uma nação, quero fazer um trato com você. Vamos fazer um trato? Abraão fala: não quero. Já foi suficiente para Abraão ver que está começando a se concretizar. Porque o sujeito veio falar de uma nação. Ele não precisa fazer um acordo para isso. E assim de fato acontece muitas vezes que as pessoas, alguém ou alguma pessoa, ou em algum momento, em algum início de história, existe um sentimento dentro de alguém ou de alguém para fazer algo. E depois que passa isso, as pessoas falam: ah, sim, natural, foi natureza, foi, aconteceu.
Vai repetindo, né?
Mas não foi acontecido. Avimelech aqui, nós estamos vendo aqui uma lição muito forte. Nesse momento, Abraão enxergou algo que infelizmente a maioria dos seres humanos não enxergam. Abraão naquele momento está enxergando nesse acontecimento mais distante. E eu vou ficar pensando, de onde é que ele sabe? Abraão naquele momento para e pensa: pera, um minuto. Eu sei que eu vou ter uma nação. Todo esse cara está sabendo. Deus contou para ele, ou Deus fez ele descobrir, ou Deus fez ele imaginar. Não interessa. Imaginação também é Deus que põe na cabeça da pessoa. Não precisa Deus ter aparecido para ele num sonho e falado: Avimelech, ele vai... Não é isso. Avimelech para e pensa: eu estou com um sentimento, um pressentimento que vai sair uma nação disso daí. Vamos lá conversar. Avimelech vai lá conversar. Avimelech faz um tratado. E Avimelech demonstra naquele momento para Abraão que está sendo plantado um temor por vocês, que meus descendentes vão ter quando vocês saírem do Egito. É lógico, tudo vai ter. Quer dizer, estava oculto. Até esse momento era completamente oculto. Abraão tem uma promessa e não vê nada. Agora, vê quem quer enxergar. Mas precisa ter um binóculo para enxergar o que está acontecendo. Então, Abraão agora percebe isso, que nem todo ser humano vai perceber.
Então, bem, na verdade, ele era um mensageiro.
Sim, com certeza. Todos na vida acabam sendo. Agora, Abraão fala, portanto, Kel Olam. Deus. Kel Olam, o Deus do oculto. Vou agora no meu Eshel mostrar para as pessoas que não só daquele ponto de vista que todo mundo já está acostumando com o que eu tenho falado para as pessoas, que Deus criou o mundo e etc, etc, tem mais um ponto muito importante para a pessoa parar e pensar. Deus também é aquele Olam, é Deus da eternidade, Deus do oculto, Deus daquilo que você não vê ainda. Deus já está plantando hoje o que você vai ter amanhã para colher.